Paraná em Rede.
O Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná lançou uma ferramenta de monitoramento da Covid-19 no estado. Os dados são acessados de forma fácil, por meio de tabelas, gráficos e mapas, e podem ajudar os gestores públicos e outros agentes sociais nas decisões para o controle da pandemia. De acordo com o monitoramento, regionais de Foz do Iguaçu e Paranaguá são as mais afetadas pela pandemia no Paraná. Também é possível verificar o ritmo de vacinação e calcular quanto tempo vai demorar para a imunização chegar a pelo menos 75% da população adulta por regional. A repórter Amanda Iargas conversou com o professor Giovanni Vasconcelos, professor do Departamento de Física da Federal e coordenador da Rede Cooperativa de Pesquisa em Modelagem da Epidemia de Covid-19 e Intervenções Não Farmacológicas, a MONDTERV.
Entrevista.
Um trabalho cooperativo entre pesquisadores da Universidade Federal do Paraná e das Universidades Federais de Pernambuco e de Sergipe desenvolveu uma plataforma que compila dados sobre a Covid-19. Pelo portal MONDTERV Paraná Covid-19, é possível acessar informações sobre o número de casos, óbitos, sobre a letalidade e o avanço da vacinação no estado. A plataforma permite avaliar cada item em números totais ou proporcionais e também fazer um comparativo entre cidades ou regionais. O modelo matemático compila dados publicados pelas secretarias municipais e estadual de saúde e pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente conversa agora com o professor Giovanni Vasconcelos, do Departamento de Física da UFPR e coordenador da Rede Cooperativa de Pesquisa em Modelagem da Epidemia de Covid-19 e Intervenções Não Farmacológicas, o MONDTERV. Professor, como surgiu a ideia de compilar estes dados e disponibilizá-los para o acesso ao público?
Os dados sobre a pandemia no estado existem em várias fontes. Na Secretaria Estadual de Saúde, também no Ministério da Saúde, e eles não são oferecidos de forma fácil para o usuário. E não há análise complementar desses dados. Então, a nossa rede de pesquisa sentiu a necessidade de ter uma plataforma em que nós pudéssemos agregar diversos dados, né, de diferentes origens, fazer um pré-processamento desses dados, realizar análises complementares e disponibilizá-lo para o público em geral. Então, essa era a necessidade que nós sentimos de dar informações mais confiáveis, com análises complementares, para a população e para o público se informar sobre a situação da pandemia nos seus diversos eixos no estado do Paraná.
E na plataforma é possível ver que as regiões do estado mais afetadas pela Covid-19 são Paranaguá e Foz do Iguaçu, que a letalidade da doença é maior na região de Apucarana e Curitiba e que a vacinação está mais avançada nas regiões de Cornélio Procópio e Vaiporã e mais lenta nas regiões de Ponta Grossa e Telêmaco Borba. Como a esfera pública pode usar estes dados na gestão da pandemia?
Os dados dão uma visão geral sobre tanto o avanço da epidemia nas diversas regiões do estado, fornece elementos de comparação e isso pode ajudar o gestor a identificar as possíveis razões para um aumento do número de casos ou de óbitos numa dada região. Por exemplo, no caso de Paranaguá, na regional de Paranaguá, há um grande fluxo de pessoas em vista do porto de Paranaguá, que atrai, né, uma grande produção do estado. Há também o atrativo das praias ali na região. Então, esse grande fluxo de pessoas naturalmente vai levar a uma maior circulação do vírus. Da mesma forma, na outra ponta, né, no extremo oeste, no caso de Foz do Iguaçu. Então, essas informações podem ajudar os gestores e também a própria população, né, a pensar medidas, né, direcionadas para essas diferentes localidades, de forma a conter o avanço da epidemia nos locais onde eles são mais propícios para essa maior circulação do vírus. Então, essa disponibilidade dessas informações de uma forma fácil e, ao mesmo tempo, com uma certa completeza, que pode dar ferramentas adicionais ao gestor para que faça políticas, digamos, direcionadas às necessidades locais das diversas regiões.
Professor, e que outros dados podem ser calculados a partir dessa ferramenta? É possível fazer uma previsão sobre quanto tempo vai demorar para que toda a população esteja imunizada, por exemplo?
Sim, é possível fazer esse tipo de estimativa com base no atual ritmo de vacinação nos diversos municípios do estado do Paraná, bem como nas diversas regionais, se fizermos a agregação dos dados por regional. A partir dos dados de vacinação, nós podemos calcular, por exemplo, qual tem sido o ritmo médio ou a taxa média de vacinação por dia nos diferentes municípios. A partir desse ritmo médio de vacinação para a primeira dose, podemos saber quanto tempo levará, por exemplo, para que 75% da população de uma determinada localidade já tenha sido vacinada com a primeira e também com a segunda dose. Isso dá um horizonte de quando a pandemia estaria sob controle nas diversas localidades. E como já você mencionou, por exemplo, Ponta Grossa está com um ritmo muito atrasado de vacinação. E isso pode ser visto pelos dados. Então, isso significa que só num tempo posterior, possivelmente só no próximo ano, 2022, é que a Ponta Grossa teria atingido uma marca, por exemplo, de 75% de vacinação da população, que é quando a pandemia, poderia se dizer que a pandemia estaria sob controle. Então, essas informações estão lá, né, e permitem identificar quais são as regiões com maior ou menor ritmo de vacinação, entender o porquê e talvez para que os agentes públicos possam atuar de forma a acelerar. Aproveito para mencionar que na outra ponta, né, Paranaguá, regional de Paranaguá, está com um dos ritmos mais acelerados na vacinação. Enquanto estava com um alto índice de letalidade ou de mortalidade, por outro lado, tem um ritmo acelerado de vacinação comparado com outras regionais. Então, essas informações ajudam aos gestores, tanto os gestores locais quanto os gestores estaduais, a ter essa visão mais global ou panorâmica do estado e direcionar políticas para tentar minimizar essas heterogeneidades. O desejável é que todas as regiões tivessem o mesmo ritmo de vacinação para que todo o estado pudesse, tão logo quanto possível, ter a maior parte da sua população completamente imunizada.
E essa pandemia acabou também por mostrar como todos os ramos da ciência podem e devem trabalhar juntos, não é mesmo? Afinal, a física e a matemática também podem contribuir para a saúde da população?
Sem dúvida, essa foi uma das grandes lições para todos nós, não só para os cientistas, mas também para a população em geral, que diante de situações complexas, de problemas muito complexos, que envolvem vários agentes, vários setores, várias variáveis, é necessário uma ação colaborativa das diferentes áreas do conhecimento. A física, a matemática, a estatística, né? Por exemplo, podem fazer essa análise, esse tratamento de dados, pode lançar um novo olhar sobre a evolução da pandemia, e isso ajuda, nós cremos que a informação ajuda muito, não só a população a se inteirar, porque isso é importante, que a população conheça o ritmo, né, a evolução da pandemia, o ritmo da vacinação, quais são as perspectivas futuras, para que ela também contribua, né, com as suas ações para enfrentarmos o problema. Então, é essa soma de agentes e de conhecimentos que podem ajudar a trazer essa pandemia a um controle o mais rápido possível.
Professor, parabéns pela iniciativa. Você deixa, então, para os nossos ouvintes o endereço para quem quiser acessar a ferramenta e checar esses dados?
Pois não. O nosso portal Modintev Paraná COVID-19 está disponível na internet a partir de qualquer browser, de qualquer navegador, inclusive pelo celular. Então, está disponível no endereço physica.ufpr.br/modinterv/portal_PR de Paraná. Então, esse é o endereço do nosso portal, onde todas essas informações, os gráficos, análises, estarão disponíveis para qualquer pessoa. E não precisa ter um conhecimento nem de matemática, nem de tratamento de dados, para entender as informações e utilizá-las conforme a necessidade de cada usuário.
A gente conversou com o professor Giovanni Vasconcelos, do Departamento de Física da UFPR e coordenador da Rede Cooperativa de Pesquisa e Modelagem da Epidemia de COVID-19 e Intervenções Não Farmacológicas, o Modinterv. Repórter Amanda Iargas.
Esportes.
O Atlético derrotou o Grêmio por 1-0 neste domingo em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro de 2021. Com isso, não apenas manteve-se na liderança da competição, como quebrou um tabu que durava 38 anos. A partida era válida pela terceira rodada do Brasileirão. O gol da vitória paranaense foi de Matheus Babi e, com o resultado, o Atlético foi a 9 pontos em 3 rodadas. O Atlético volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, às 6h15 da tarde, quando recebe o Atlético Goianiense pela 5ª rodada. A partida contra o Flamengo pela 4ª rodada foi adiada porque o time carioca joga pela Copa do Brasil neste meio de semana. Por outro lado, o Furacão joga nesta quarta-feira a 2ª partida das quartas de final do estadual contra o Paraná Clube na Arena da Baixada. No jogo de ida, na Vila Capanema, o Atlético venceu por 2-0. O Coritiba vive um momento delicado na Série B. Dentro de casa, o Alviverde saiu na frente, mas ficou no empate em 1-1 com o Londrina neste domingo pela 3ª rodada da Série B. O resultado deixa o time da capital na 9ª colocação com 4 pontos colocados. Já o Tubarão é o 14º com 1 ponto conquistado. A seleção brasileira de futebol derrotou a Venezuela por 3-0 na partida inaugural da Copa América. O Brasil enfrentou um adversário desfalcado após 13 casos de Covid-19 que deixaram jogadores em isolamento na véspera da partida. O duelo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, não teve a presença de público e foi realizado mesmo após críticas de torcedores contrários à realização da competição no Brasil, em um momento no qual a pandemia de coronavírus está com números altíssimos de novos casos e mortes. Até para rebater as críticas, a Conmebol divulgou neste domingo uma carta aberta à opinião pública e nela argumentou que a organização se sustenta por responsabilidade, profissionalismo e objetivo esportivo. Também ressaltou a bolha sanitária que as 10 delegações estão submetidas. E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia, uma excelente semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.